No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Infectologista reforça cuidados e tranquiliza a população sobre Mpox em Santarém. Movimento indígena de Roraima convoca para o 5º acampamento Terra Livre. Terra indígena Kutunaua deve ser demarcada no Acre. E concluído o ciclo de capacitações sobre cofinanciamento do SUS no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos essa edição falando que o movimento indígena de Roraima está convocando para o 5º acampamento Terra Livre em defesa de direitos e territórios. O evento será realizado em Boa Vista de 5 a 9 de maio. Confira com Felipe Gustavo.
O movimento indígena de Roraima convoca todas as suas lideranças de base, parceiros e apoiadores para o 5º acampamento Terra Livre, que será realizado em Boa Vista de 5 a 9 de maio de 2025, na Praça Ovelário Tamismacuxi. O movimento indígena de Roraima, representado pelas lideranças regionais do Baixo Contingo, Aposa, Serra Surumu, Amajari, Waiwai, Murupu, Alto Caomé, Serra da Lua, entre outros, manifesta sua preocupação diante das crescentes ameaças aos direitos indígenas. A vigência da Lei 14.701/2023 e a mesa de conciliação instalada pelo STF tem causado sérios prejuízos às comunidades e incentivando a invasão dos territórios indígenas, segundo líderes dos povos originários. As lideranças também destacaram um grave descaso com a saúde indígena, evidenciado pela ausência de coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena de Leste de Roraima há quase 2 meses, o que tem comprometido significativamente o atendimento às comunidades. Segundo o indígena Alisson Wapchana, diante desse cenário alarmante, são convocados todas as lideranças, comunidades e organizações indígenas para um grande movimento de mobilização e resistência.
O movimento indígena de Roraima convoca todas as lideranças de base para o 5º acampamento Terra Livre, que será realizado dia 5 a 9 de maio na Praça Povelório Tamismacuxi, em Boa Vista. Esse é o nosso momento de união, luta e resistência. Traga sua voz, seu canto e seu maracá. Vamos mostrar a força do povo indígena de Roraima.
O movimento indígena de Roraima pede que cada liderança traga sua própria alimentação, artesanatos e compartilhe danças e cantos tradicionais durante o encontro. A presença de todos é fundamental para a defesa dos direitos indígenas e da existência, acima de tudo, do direito à vida, que está sendo ameaçado por uma série de leis e projetos em tramitação no Congresso Nacional. É o que destaca os povos originários. Da Rádio Momxo Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Brasil, as obras públicas têm avançado sobre os territórios indígenas sem o devido respeito aos direitos dos povos indígenas à consulta prévia. Em abril, uma comunidade participou de oficina sobre o protocolo de consulta prévia livre e informada promovida pelo CIMI Regional Acre. A atividade reforçou a autonomia e o conhecimento da comunidade sobre seus direitos. Os detalhes com Ellen Loures.
No Brasil, obras públicas avançam sobre os territórios indígenas sem respeitar o direito dos povos à consulta prévia. No Acre, indígenas Jaminaua, do Igarapé Preto, só souberam que uma estrada passaria dentro de seu território quando as máquinas já haviam iniciado a obra. O Ministério Público Federal apurou as ilegalidades da abertura da estrada, conhecida como Ramal Barbari, que liga os municípios de Porto Walter e Cruzeiro do Sul, no Acre. O órgão alerta que o empreendimento, além de impactar a terra indígena Jaminaua, traz riscos a 2 unidades de conservação federal. A construção trouxe impactos à saúde e à organização da comunidade, com casos de infecções pelo consumo de água contaminada e a inserção de bebidas alcoólicas dentro da terra indígena por terceiros. Francisco de Souza, liderança indígena da aldeia extrema do povo Jaminaua, fala sobre os impactos ao povo e ainda sobre as ameaças sofridas por eles em razão do bloqueio da obra.
A estrada passou aqui perto da nossa terra, né? Afetou muito nós, né? E nós vemos sofrendo preconceito, ameaça. Nós não temos mais aquele sossego que nós tínhamos antes de acontecer. Nós temos até o nosso ar que nós respirávamos, que era puro, hoje. Um pouco assim, eu vejo que está muito diferente. Eu vi assim, o impacto foi muito forte. Nós não tivemos nenhuma consulta, foi uma coisa assim, de um dia para o outro, que foi feita essa estrada. Eles dizem que a estrada não é feita por causa de nós, não por causa de nós. Nós sempre deveria ter sido consultado antes. E como a estrada veio passar, nós queremos nossos direitos. E nós estejamos informados bem direitinho. E a gente fica ciente, nós não acabar esse risco, o nosso medo, nós sofrer nossos preconceitos, porque as pessoas fora têm preconceito dos indígenas.
Para promover o fortalecimento da autonomia e dos direitos dos povos indígenas, o Conselho Indigenista Missionário Regional Acre realizou neste mês de abril uma oficina sobre o protocolo de consulta aos indígenas do território Jaminawa, do Igarapé Preto. Sobre a iniciativa, Francisco destaca a relevância do tema para a comunidade.
Antes nós não sabíamos o que era consulta, né? Essas coisas eram feitas sem nós saber. E hoje nós não vamos passar mais por isso, né? E agora nós sabemos que nós temos uma consulta prévia, livre e informada, né?
Enquanto aguardam providências das autoridades, os povos seguem enfrentando as ameaças. A ausência de consulta prévia, livre e informada, desrespeita seus direitos e compromete a própria sobrevivência física, cultural e espiritual das comunidades, que deveriam ser protagonistas nas decisões que afetam seus territórios. Do CIMI, Ellen Loures e Verônica Holanda, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o Acre, a terra indígena Kutunawa, em Marechal Taumaturgo, deve ser demarcada pela FUNAI. Jonathan Oliveira traz as informações.
A terra indígena dos Kutunawa, no Rio Tejo, localizada no município de Marechal Taumaturgo, está em processo de delimitação para demarcação. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, constituiu no último dia 9 de abril o grupo técnico com o objetivo de realizar os estudos de natureza antropológica, etnohistórica, sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental necessários à identificação e delimitação de reivindicação Kutunawá do Alto Juruá, que passará a ser denominada Terra Indígena Kutunawá. De acordo com a portaria assinada pela presidente da FUNAI, Joenia Wapitia, o grupo técnico tem até dia 9 de junho para a entrega do plano de estudos. A liderança do povo, Aru Kutunawá, comemora os passos dados pelo governo federal para a demarcação das terras que são ocupadas por eles há gerações. Terra indígena Kutunawá está localizada dentro da reserva extrativista, Resex do Alto Juruá. Aru diz que o objetivo é seguir a harmonia com toda a população do entorno. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, escolas recebem campanha de vacinação no Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E no quarto episódio da série de reportagens da Lama ao Caos, a falsa ilusão da exploração de petróleo na Amazônia, a perfuração de petróleo na Foz do Amazonas ameaça transformar a Ilha do Marajó em uma zona de sacrifício, comunidades pesqueiras ignoradas, manguezais sob risco e promessa de progresso que escondem um desastre anunciado. A reportagem é de Liege Costa. A ameaça de perfuração de poços de petróleo na Foz do Amazonas se aproxima da costa paraense e acende um sinal vermelho para a população da Ilha do Marajó. Com apenas 500 quilômetros da região prevista para o Bloco Exploratório 59, a Ilha Flúvio Marini enfrenta o risco de se tornar uma zona de sacrifício ambiental e humano. Nelson Bastos, pesquisador da Universidade Federal do Pará e membro do coletivo Campesiano Amazônico, alerta que a falta de dados robustos sobre ecossistemas marinhos impossibilita mensurar os impactos que poderão ser causados a partir da perfuração.
Só vai poder ser sentido os impactos nos ecossistemas marinhos a partir de iniciar a primeira etapa, que é a perfuração. Então, qual é a situação do licenciamento ambiental? O IBAMA reconhece que, a partir do momento que liberar o licenciamento ambiental, pode, a partir do início da perfuração, iniciar os problemas que ainda não são mensurados, como é uma região ecossistêmica complexa, não se tem como mensurar esses impactos. Haja vista que a carência de dados robustos da empresa que vai executar a obra de perfuração com relação a essa complexidade ecossistema da região.
Nelson chama atenção ainda para as modelagens apresentadas pela possível exploradora. Segundo ele, baseiam-se em estudos de empresas estrangeiras, onde apontam que o óleo não alcançaria a costa brasileira. Mas quem vive do mar não se convence.
Então, nesse estudo inicial, que a Petrobras fez um Ctrl-V, Ctrl-C, que ocorre? Caso haja um rompimento de mangote durante a perfuração, esse óleo, ele, segundo a Petrobras, ele não chegaria à costa brasileira. E no estudo das modelagens que foram feitas pela Petrobras e pela BP e pela Total, esse óleo iria para as águas estrangeiras. Mas eu quero relatar aqui que a nossa experiência na pesca artesanal, que eu também já fui pescador, para nós, enquanto pescadores, esses testes que estão fazendo agora com as boias, para o efeito de sinalizar o fluxo de corrente, se a gente já tem isso há décadas, no caso de derrame de óleo em grandes proporções, esse óleo ele não é homogêneo, ele vai se formar em várias manchas, onde uma parte deve seguir para águas estrangeiras e, dependendo da dinâmica de ventos, correntes e ondas, esse óleo ele vai, uma parte vai chegar na Ilha de Marajó, vai comprometer os ecossistemas ali de mangue, os ecossistemas de recifes, os ecossistemas de bancos de lodo, enfim, é toda uma cadeia ecossistêmica que vai estar sendo afetada.
Com a possível exploração de petróleo na Foz do Amazonas, a previsão de aumento do tráfego marítimo já é uma ameaça concreta. As embarcações envolvidas na perfuração impactarão diretamente a atividade pesqueira tradicional, além de acentuar problemas sociais já conhecidos em grandes empreendimentos da Amazônia, como exploração sexual, especulação imobiliária e violência contra as mulheres, como destaca Carlos Augusto, engenheiro florestal e colaborador da Comissão Pastoral da Terra no Marajó.
Projetos que chegam na Amazônia sempre afetam as mulheres, sempre afetam principalmente as jovens, as meninas. E como os governos, como as empresas, como as lideranças envolvidas, como elas estão se preparando para enfrentar esse mal que chega a essa parcela da população? Eu, vivendo em Portel, vi madeireiras, vendo projetos de mineração chegando nas cidades, e sempre as meninas, elas acabam sendo alvo da ganância dos homens, né, de tudo quanto é males que chega dos homens, né. Acho que é importante levantar a problemática de proteção das mulheres, das jovens mulheres. Então, é essa circulação de pessoas que chega em determinadas cidades, né, então é muito importante a gente olhar para o impacto da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, nos maretórios, nas águas, nas espécies piscícolas, e também olhar o quanto isso afeta a terra, a circulação fundiária, a vida das pessoas que até então já era difícil, mas pelo menos a terra era delas, estava segura.
Bianca Barbosa, do Observatório do Marajó, destaca a preocupação com o futuro dos manguezais e a segurança alimentar das comunidades.
Essa é a grande preocupação, né? A gente tem um ecossistema riquíssimo, os estuários do maretório, os manguezais, né? Que são berços de muitas espécies de peixes e mariscos, que são fundamentais para a segurança alimentar, né, das comunidades, para a economia local. E já temos exemplos, né, de vários de vazamentos de petróleo nesse tipo de ecossistema e como é difícil conseguir conter esses impactos, recuperar esses ecossistemas. São inúmeros impactos que podemos dizer até que incalculáveis.
A população marajoara, historicamente marginalizada e com os menores resultados de índice de de Desenvolvimento Humano do Brasil encontra-se mais uma vez ameaçada por um modelo de desenvolvimento que ignora suas formas de vida. Diante disso, Bianca afirma que a população marajoara quer apenas respeito.
Na verdade, enquanto nós que estamos no território, é um risco que a gente não quer pagar para ver, nem pagar, né? Porque, na verdade, a gente só vai ficar olhando, né, os navios passarem com petróleo. Porque por trás disso ainda tem um discurso de desenvolvimentista para a região, né, utilizando de questões como índices de desenvolvimento humano, índice educacional, né. A gente sabe que essas questões do território, a exploração de petróleo, né, os royalties, todas essas questões, elas não vão dar conta, né, assim como deram conta de resolver em outros territórios, na verdade, porque o dinheiro, né, não fica aqui.
A tentativa de justificar o empreendimento com promessas de desenvolvimento é questionado à luz dos dados orçamentários. Segundo o levantamento da Auditoria Cidadã da Dívida, 43% do orçamento da União vai para pagamento da dívida pública, enquanto apenas 0,3% é destinado à gestão ambiental. A exploração não é, portanto, garantia de riqueza local. E no próximo episódio da série de reportagens, você vai acompanhar um pouco desse processo no estado do Maranhão. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Você também pode conferir os episódios da série Da Lama ao Caos, a falsa ilusão da exploração de petróleo na Amazônia, em nossa conta do Spotify. E agora a gente muda de assunto porque o infectologista do Hospital Municipal de Santarém reforça cuidados e tranquiliza a população sobre casos de Mpox. 19 casos foram confirmados neste ano, todos na região metropolitana de Belém. Daniela Pantoja traz as informações.
Desde quando foram anunciados os primeiros casos confirmados da Mpox no estado do Pará, os órgãos de saúde seguem em alerta e promovendo ações para reforçar os cuidados e tranquilizar a população. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde do Pará, SESPA, 19 casos foram confirmados neste ano no estado, todos na região metropolitana de Belém. Em Santarém, no oeste do Pará, ainda não foram registrados casos da doença e ações de prevenção estão sendo desenvolvidas. O médico infectologista Dr. Alisson Brandão, que atua no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, o HMS, explica como é acometida a doença anteriormente conhecida como varíola dos macacos, causada por um vírus da mesma família da varíola humana.
A Mpox é uma doença viral causada pelo vírus Mpox, que é da mesma família da varíola humana. É uma doença que já acomete os seres humanos desde a década de 70, inicialmente restrita ao continente africano, porém, desde 2022, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, lançou um alerta de emergência em saúde pública internacional, pois a Mpox passou a ser disseminar por diversos continentes no mundo, principalmente Europa e América. Nesse período, em 2022, tivemos milhares de casos no Brasil, inclusive no estado do Pará, com 118 casos, sem nenhum óbito em 2022. Com a diminuição do número de casos em 2023, deixou de ser emergência em saúde pública.
A partir do segundo semestre de 2024, a identificação de uma nova cepa, que parece ter uma capacidade de causar doenças mais graves, voltou a ser uma emergência em saúde pública, como pontuou o médico infectologista Alisson Brandão.
Entretanto, a partir do segundo semestre de 2024, com a identificação de uma nova cepa, a 1B, que parece ter uma capacidade de causar doenças mais graves, voltou a ser uma emergência em saúde pública. A Mpox ela é caracterizada pelo surgimento de lesões, inicialmente vesículas, que depois evolui para pústulas e depois para crostas, associado a quadro de febre, mal-estar geral, dores no corpo. Essas lesões, essas feridas também no corpo são bastante dolorosas e tem o infartamento ganglionar, que é o aparecimento das ínguas, conhecidas popularmente.
O infectologista orienta que, ao apresentar os sintomas, que de imediato a pessoa procure um médico para assim ter um diagnóstico.
Ao apresentar esses sintomas de febre, aparecimento de ínguas no corpo, mal-estar e lesões na pele, né? É importante estar procurando atendimento médico, pode ser na unidade básica de saúde ou no pronto atendimento, para estar passando por uma avaliação com o médico para ver se pode ser um caso suspeito de Mpox ou se é algum outro diagnóstico diferencial, como varicela, a famosa catapora, o zoster, sífilis secundárias, entre outros.
A principal recomendação continua sendo manter os cuidados básicos, como evitar contato com pessoas suspeitas, não compartilhar objetos pessoais, higienizar bem as mãos e usar luvas e máscaras quando necessário. Diferente de infecções como a Covid-19, a Mpox só transmite quando há sintomas, o que facilita o controle e permite agir rapidamente para evitar a disseminação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanhas de vacinação em escolas têm início no município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. A coordenação pede a colaboração de pais e responsáveis para as metas das vacinas. Acompanhe com Tânia Freitas.
A campanha é uma das ações do programa Saúde na Escola, movimento nacional com o objetivo de reforçar a adesão à vacinação entre alunos de até 15 anos de idade, por meio da verificação e atualização da caderneta de imunização. No município de Rio Preto da Eva, a abertura ocorreu com uma programação realizada em conjunto com a ação de busca ativa de adolescentes de 15 a 19 anos, não vacinados com a vacina contra o HPV em 10 instituições de ensino, envolvendo escolas municipais, estaduais e particulares. A prefeita Socorro Nogueira destaca a importância dos pais para o êxito da campanha.
Estamos iniciando uma grande campanha, mais uma grande campanha de vacinação, agora da vacina HPV, onde a gente já aqui pede atenção de todos os pais responsáveis pelas nossas crianças e adolescentes, que não deixem de procurar nossas unidades de saúde para levar os seus filhos para tomar essa importante vacina.
De acordo com a Secretaria de Saúde do Amazonas, a estratégia está sendo levada aos 62 municípios do estado. Com vacinação em ambiente escolar, mais instituições de ensino também podem levar os estudantes até as unidades de saúde do bairro, onde acontece a vacinação. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim, enfatiza a importância da atualização da caderneta de vacinação dos estudantes.
O público-alvo são adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não tomaram a vacina, mas se nós encontrarmos também na faixa etária de 9 a 14 anos, também vai tomar a vacina. E a iniciativa é dentro das escolas, um ambiente em que nós conseguimos resgatar e contribuir para o alcance das metas com relação à vacinação contra HPV.
Estão sendo aplicadas também doses de vacinas contra febre amarela, tríplice viral, sarampo, caxumba e rubéola, além de DTP, que é a tríplice bacteriana, meningocócica ACWI e HPV. Porém, cada vacina segue sua própria indicação de faixa etária. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o município do Careiro, no Amazonas, concluiu o ciclo de capacitações sobre cofinanciamento do Sistema Único de Saúde com todas as UBS. Uma UBS localizada na área urbana foi a última a receber a capacitação. Saiba mais com Anderley Oliveira.
As formações foram realizadas com as equipes de todas as unidades de saúde do município, com o objetivo de atualizar os profissionais sobre a importância da correta alimentação do sistema e das condicionalidades que interferem diretamente no repasse dos recursos federais. A última unidade a participar da capacitação foi a UBS Deusivana Marinho, localizada em área urbana. A coordenadora Maiane Araújo explicou que a iniciativa representa uma importante atualização de conhecimento para os profissionais.
Estamos realizando o último treinamento dessa sequência, já passamos em todas as unidades da zona rural. Hoje estamos fazendo com a UBS Deusivana, aqui no CAEC, atualizando esses profissionais quanto a estas informações.
A enfermeira também reforçou que as reuniões contemplaram todas as áreas de atuação dentro das unidades.
Este é o 14º treinamento que a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado com seus profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, barqueiros, ACSs, atualizando sobre todas as portarias e também as novidades que o Ministério da Saúde tem cobrado em relação ao que se refere ao atendimento na atenção primária à saúde, aos indicadores de saúde e aquilo que o Ministério da Saúde está esperando das equipes quanto à atenção primária.
As capacitações garantem que os profissionais estejam aptos a manter os dados atualizados, contribuindo para o bom funcionamento do sistema e a continuidade de investimentos em saúde. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Todo tipo de mineração é prejudicial ao ambiente e mais ainda na Amazônia. Mesmo que extrair minério seja importante para a economia nacional, tantos são os prejuízos para o ambiente e as populações no entorno da extração mineral que não justifica salvar a economia de um país sacrificando as populações tradicionais. Entre outros impactos negativos da mineração, as barragens de rejeito são uma das fontes de prejuízo para quem vive próximo do garimpo ou de qualquer tipo de mineração, mesmo que seja legalizada, como é a mineração Rio do Norte em Oriximiná, no Pará. De acordo com pesquisas da organização Info Amazônia, a atividade das mineradoras gera rejeitos como lama, líquidos e resíduos tóxicos que são armazenados em barragens. Em caso de rompimento, esses materiais podem se espalhar por toda uma área na Amazônia. Dados da Agência Nacional de Mineração garantem que, para maior alerta, os lutadores sociais da região, importa saber que dos 371 empreendimentos de mineração na Amazônia, metade estão em estado de emergência, com falhas físicas como corrosão, erosão ou desgaste de materiais, classificados como risco médio ou alto de atingir comunidades e causar danos em caso de rompimento. Entre os 30 milhões de moradores nos 7 estados da Amazônia, a maioria vive sob ameaças à saúde e à vida, sem que governantes municipais e estaduais se importem, pois facilitam a entrada de mais empresas mineradoras, como hoje é o caso da exploração de potássio no estado do Amazonas. Mas não só lá. As ameaças de rompimento de barragem estão nos garimpos, nas empresas exploradoras de bauxita, ferro, cassiterita, nióbio, entre outros minérios, tanto no estado do Pará como Amapá, Amazonas, Roraima, Acre, Mato Grosso, etc. Como defender mineração legal se todos são altamente prejudiciais ao ambiente e às populações vizinhas? Não se pode baixar a cabeça diante das desgraças se aproximando, tudo em defesa de uma economia ou de um país. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.198 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, André Oliveira, Ellen Loures, Felipe Gustavo, Tânia Freitas e Jonathan de Oliveira. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.